Agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, eu sou Henrique Afonso de André e a partir de agora você ouve o Memória do Esporte pela Rádio Fiscar 95,3, o programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Hoje vamos fazer uma pequena e singela homenagem aos 78 anos do maior jogador de futebol de todos os tempos, o rei Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Não vamos ficar muito atentos aos fatos históricos, aos highlights da vida do Pelé, porque isso é algo que todo mundo sabe, né? A história dele é muito conhecida, é disponível, tem muita verdade que é falar sobre ele, muita mentira. Vamos apenas mostrar a narração de alguns gols dele para dar uma amostra da sua grandeza à época. Pelé, que nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, lá em 1940, foi aos 7 anos para Bauru, e lá em Bauru ele jogava em times menores e tal. O Valdemar de Brito, que era o seu técnico no Bauru Atlético Clube, o levou para Santos em 1956, já vislumbrando a qualidade do futebol do menino Edson. Em junho ele assinou contrato com o Peixe. Em setembro, 7 de setembro de 1956, ele estreava contra o Corinthians de Santo André, marcando o primeiro de 1.033 gols pelo Alvinegro da Vila Belmiro. No Santos, Pelé se tornou o maior jogador de futebol da história em números e em fama. Já no ano seguinte, em 1957, Pelé estreou e marcou seu primeiro gol pela seleção brasileira na derrota por 2-1 para a Argentina de virada no Pacaembu. Pelé abriu o placar de falta. Vamos ouvir a narração deste gol por Edson Leite, pela rádio Bandeirantes. E reparem que ele ainda pronunciava Pelé devido à confusão de entonações que ainda se dava naquela época entre os acentos circunflexo e agudo.
Alguma coisa, o que é que houve, Fiori?
Veja que coisa incrível, Edson. Longe da jogada, mas muito longe. A bola já estava no meio do campo. O Rossi deu um morraço na cara do Maurinho e ele caiu. Está no chão. O Maurinho chegou a ficar atordoado, chamou o juiz e mostrou qual foi a causa. Agora é que o Rossi está sendo cercado pelos jornalistas. Foi um morraço. Você calcula. Veja o Guilherme Stable dando uma bronca tremenda em Nestor Rossi.
Alô, Edson. Alô, Fiori.
Confirmando perfeitamente. Fala.
Alô, Rangel, prossiga.
Muito bem, está caído o jogador brasileiro, quando agora a Labruna procurou separar os contendores, onde está caído o jogador da seleção do Brasil, Maurinho. Atendido por Mário Américo e pelo Dr. Newton Gosling, o médico da seleção do Brasil. Maurinho agora levanta-se depois de receber um soco, conforme escreveu o Fiori Gilhote do Centro Médio Rossi da seleção argentina. E vai ser reiniciada a partida.
Alô, Rangel. Fala. Pergunte ao Dr. Hilton Gosling. Acompanhe que ele vai saindo do campo. Pergunte ao Dr. Hilton Gosling. O que é que houve com o Maurinho? Se foi a contusão, se foi produto do soco mesmo ou se foi produto de algum choque?
Ok, Edson. Dr. Hilton, por gentileza, foi produto do choque, Maurinho, ou soco do jogador argentino?
Realmente, o Maurinho recebeu uma pancada forte, próximo ao ouvido, ficou completamente tonto. Agora está refeito, vai estar irritadíssimo e revoltado, como é natural, contra uma atitude dessa, né?
Perfeitamente. Muito obrigado ao Dr. Newton Gosling, que falou então ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo, esclarecendo a situação da contusão de Maurinho. Ele recebeu um soco mesmo no rosto do centro médio Rossi e parece que revidou, porque o Rossi também está com o nariz sangrando. Alô, Edson.
Falta para a cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil, diretamente da sua cabine de rádio no estádio municipal de Pacaembu. Cobrada a bola ao chão, bola que sai rápido agora para Maurinho no contra-ataque do Brasil. Prepara-se pela ponta direita, acossado agora pela esquerda por Corbata, sofre falta de Corbata quando o árbitro vai advertir o jogador argentino. Advertido agora pelo árbitro da partida. Bola colocada no terreno para ser feita a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa. Vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área. Ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o Oreco, disse em pulo para o arco, deu para o Mazola. Pode chutar, chuta e gol! Pelé! Quando o Mazola furava! jogada de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. Placar no Pacaembu, 1-0. O Brasil vence com um gol de Pelé a 22 minutos deste primeiro tempo.
Interessante é que um dos comentaristas desse jogo que ouvimos é o Fiore Gigliotti, que era o segundo narrador da Bandeirantes dessa época. Eu tirei o áudio agora pelo tempo, mas um dia eu vou trazer essa preciosidade aqui no programa. O rei, em 1958, já estava com 17 anos e foi à Suécia para conquistar o primeiro campeonato mundial da seleção brasileira. Contra o país de Gales, Pelé marcou o primeiro de seus 12 gols em Copa do Mundo. Edson Leite narrou assim o gol de Pelé no dia 19 de junho de 58 em Ulleve.
Chega mais um, chuta ali de fundo, cruza, para a onde passa por todo mundo, arco livre, salva a situação, Williams pela lateral das arquibancadas. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do país de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Mazola para fora da área, arremessa para a Mazola, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arthur não marca, bola mandada agora por Poin, pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Mazola, repetindo o lance, Mazola de puxeta para o corpo de Diri, de cabeça para Pelé, Pelé tem que estar com a armita, que é o gol! Bicicleta Didi, Didi a pé, Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0.
Em 5 de março de 1961, Santos e Fluminense enfrentaram no Maracanã, estádio lotado. Nesse dia, Pelé pegou a bola na intermediária e cruzou o campo, deixando o Fluminense inteiro para trás. Nesse dia, um jovem repórter do jornal O Esporte de São Paulo não acreditava no que via. Ao seu lado, Nelson Rodrigues lamentava que este gol poderia ser esquecido em algum tempo. Esse jovem repórter, chamado Joelmir Betting, não se conformou com aquilo e teve uma ideia que não só deu certo, como se tornou um termo usado no futebol até hoje. Vamos ouvir a matéria de Fernando Fernandes na Bandeirantes, com os depoimentos tanto do Joelmir Betting como do Alten Aires de Abreu, que foi o árbitro da partida. Após a matéria, vamos ouvir a narração do gol por Pedro Luiz na Rádio Bandeirantes.
Voltando para São Paulo, pela ponte aérea, chego no meu jornal, O Esporte, digo para o meu secretário, Walter Lacerda: Walter, e se a gente criasse a memória do gol? Como assim? Criando uma placa de bronze, o jornal assina a placa em homenagem ao Pelé. Ah, boa ideia, pode cuidar disso. Aí a expressão gol de placa veio à tona. Então eu não sou o autor da expressão gol de placa, eu sou o autor da placa do gol que gerou a expressão gol de placa.
Movimenta na intermediária, Mengão para Pelé. Pelé foge pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário, deixou pela esquerda Coutinho, pela direita abriu Dorval, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar para a direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis, desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson, que lideram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o golaço de Pelé. A bola foi rolada para o canto direito do gol. Nova saída do Fluminense, 42 de luta. Restam 3 para se esgotar o tempo regulamentar.
Pedro não pode passar sem registro. O público todinho do Maracanã aplaudindo a jogada sensacional de Pelé.
Em 1962, o Santos foi campeão da Libertadores pela primeira vez, vencendo o Peñarol por 3-0 em Buenos Aires. No jogo de desempate, com 2 gols de Pelé. Na final do Mundial, em Lisboa, Pelé marcou 3 gols e participou dos outros 2. Vamos ouvir esses gols na narração de Valdir Amaral pela Rádio Globo.
Soltou Pepe, cruzada para Zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira. Pelé, a pérola negra, Pelé, sua majestade, o rei do futebol, segundo gol do Santos, 27 minutos na primeira etapa, agora, Santos 2, 2 gols de Pelé, 25 a 0. A Pelé, Pelé passou por Humberto, passou por Raul, vai a linha de fundo, centrou, Rancero, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé, nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena área. Coutinho apenas escolheu o canto, ligeiramente pela direita do jogador. Costa Pereira com um leve toque de ponta de chuteira, Coutinho... Outra jogada maravilhosa da Maravilha Negra. Pelé, o complemento de Coutinho, número 9. 3 minutos do tempo final. Terceiro gol do Santos. 18 na etapa final. O Santos está a um passo do título mundial de clubes campeões. Vence por 3 a 0. Bom lançamento de Zito para Pelé. Invade Pelé. Ganha área. Apontou, tirou. Defendeu o Costa Pereira. Largou, entrou Pelé. Gol! Pelé! Fenomenal e por isso mesmo, veja Teixeira, quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra e sua majestade. Pelé invadiu, chutou, defendeu Costa Pereira e voltou e tirou no canto com quarto gol do Santos, que liquida, meu ver, as últimas pretensões que ainda tinha o Benfica. Pelé, quarto gol do Santos, 18 minutos da fase final. Agora Santos, praticamente campeão mundial de clubes. 4, Benfica 0.
Pelé.
Oi.
Canta um negocinho pra gente.
Na Copa de 62, Pelé se machucou no primeiro jogo, mas não ficou em branco. Na estreia contra o México, Pelé marcou o segundo gol, que selou a vitória brasileira no estádio Sausalito, em Viña del Mar. Vamos ouvir ele, o maior de todos, Fiore Gilhote, narrando o gol de outro melhor entre todos. Aos 28 do segundo tempo, a estreia do Bimundial do Brasil.
Sabe tudo, tenta passar, não passa, bola desviada. Escanteio favorecendo o Brasil, bola movimentada. Ficou na ponta esquerda para Zagallo. Arrumou, vai suspender, balão subindo, descendo. A bola bateu ainda dentro da grande área da seleção mexicana. Corta Sepúlveda, dá um chute para fora da grande área. Recupera o Brasil, bola com Pelé, penetrou, castigou, é fogo, é gol! Competência e a experiência de Carvajal. Coloca a bola no gol mexicano outra vez. Segundo gol do Brasil para o delírio da torcida brasileira.
Em 1963, o Santos foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. No Mundial, Pelé estava contundido, mas na Libertadores marcou o último gol santista daquele título. Contra o Boca Juniors, na Bombonera. Já tendo vencido por 3-2 no Brasil, o Santos fez barba e cabelo e derrotou por 2-1 o time argentino. Vamos ouvir Zé Silvério narrando o gol do rei numa remontagem que ele fez na década de 90.
Santos 1, Boca também 1. Mas o Boca continua no campo de ataque, desce na direita com o Menezes, levanta a área, sai Gilmar, vai lá em cima, cata firme. E agora é a vez de Coutinho, foi no lado esquerdo do campo, recolheu Coutinho para cima do primeiro, tocou no comando para Pelé, contra Orlando, tentou, limpou, bateu, é gol! Pelé, como sempre, a marca registrada. Coutinho dominou pela meia esquerda, lançou para Pelé na direita, ele dominou para cima de Orlando, passou, o zagueiro Madalena chegou antes da dividida, Pelé bateu, bateu firme pro fundo do gol de Arreia. Está desempatada a partida. O Santos está pintando com letras de ouro o título de bicampeão da Taça Libertadores da América. Pelé, 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 camisa 10, Santos 2, Boca 1.
No dia 19 de novembro de 1969, no Maracanã, Pelé chegava à espantosa marca de 1000 gols com 13 anos de carreira. O jogo estava empatado em 1-1 e após receber um lançamento de Clodoaldo na área, o zagueiro Fernando do Vasco derrubou o rei e o árbitro Manuel Amaro de Lima apontou para a marca do pênalti. Após 5 passos, aos 33 minutos do segundo tempo, Pelé entrava para a história com 1000 gols oficiais. Vamos ouvir a narração desse gol com Pedro Luiz.
Livre emocional, ou estará completamente perturbado pelas emoções vividas hoje? Atenção, Brasil inteiro! Vai apitar o árbitro pernambucano. Andrada colocado. Pelé, toma distância. Gente até em campo. O árbitro vai corrigir a posição de Andrada. Vê fotógrafo dentro de campo e faz com que ele se retire. Retiram-se todos eles. A expectativa é nervosa. Gostaria de saber como se sente Pelé neste momento. Atenção, foi pra bola. Bateu. Mil gols de Pelé em Maracanã. Atendendo ao coro da grande plateia do estádio do Rio. Pelé cobra um penal. Coloca o Santos em vantagem e marca os 1000 gols do mais fabuloso jogador de futebol que o mundo já conheceu. Pelé, carregado em triunfo, multidão que o cerca, o Diário Popular vocalizou para você. Pelé, erguendo a bola branca, saúda Maracanã e agradece todas as homenagens que a ele são prestadas. E nós fazemos votos para que o bilhete que Metrópole Lotérica nos enviou para entregar a Pelé complete a festa de Natal do rei do futebol mundial. Agora, senhores, o que é que vai acontecer?
No ano seguinte, o rei fez parte da maior seleção de futebol de todos os tempos. No México, na disputa do Tri, o rei marcou 4 gols, 1 contra a Tchecoslováquia, 2 contra a Romênia e o primeiro da final contra a Itália. Oduvaldo Cosi, Geraldo José de Almeida e Fernando Solera narraram assim os gols pela cadeia verde e amarela, o pool de televisões que mostrou ao Brasil o tricampeonato mundial. Tão famosos quanto os gols na Copa foram os 3 quase gols de Pelé. Contra a Tchecoslováquia, um chute do meio da rua, que passou por pouco espaço, ela não entrou. Já contra o Uruguai, Mazurkiev bateu um tiro de meta fraco e o rei rebateu de primeira, dando tempo do Mazurkiev voltar para defender. Minutos depois, Tostão lançou uma bola do meio para a direita e o rei, em vez de dominá-la, deixou ela passar. Bem na frente do goleiro uruguaio, que ficou vendido, o Pelé deu a volta por trás e chutou cruzado para o gol, passando, fazendo vento na trave. Vamos ouvir a narração desses lances por Geraldo José de Almeida e Oduvaldo Cosi.
O número 9, Cuna, se aproxima. A bola é cruzada na esquerda. Atenta a defesa do Brasil e Pelé. Atenção, tiro de longe de Pelé, o arqueiro descolocado, rente ao poste. Pelé numa tentativa sensacional em Guadalajara. Do meio do gramado, procurando colher de surpresa o arqueiro. Vejam o lance em repetição. E o desespero do arqueiro Vítor da Tchecoslováquia, descolocado. Pouca coisa mais e Pelé teria feito um dos gols mais sensacionais de todos os tempos.
Desequilibrou o ângulo de tiro completamente, Bressas.
Agarra Mazurkiewicz! Meu Deus do céu, Pelé põe a mão na cabeça! Vocês viram como foi? Pelé pôs a mão na cabeça até! Que coisa! Vejam os senhores a repetição. Pelé recebeu, lançou e Mazurkiewicz.
Pelé teve calma e a esquerda de Rivelino, o melhor ponteiro esquerdo do Mundial, acabou com os uruguaios.
Vai de novo, Pelé, atenção, olha o quarto gol aí. Ah, mas que falta de sorte. Era o quarto gol, meu Deus do céu.
De bola, vejam a repetição do lance.
Lenços brancos no atado da cega. Bandeiras de todos os clubes brasileiros. Bandeiras verdes e amarelas. Abraço.
Em 2 de outubro de 1974, após 17 anos de serviços ao Santos Futebol Clube, o Rei se despediu da Vila Belmiro. Já se considerando fora de forma, Pelé já não se colocava mais à disposição da seleção brasileira. E num jogo contra a Ponte Preta, vencido pelo Santos por 2-0, Peirão de Castro narrou assim para a TV Cultura o fim da carreira de Pelé no Santos.
Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, significou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Falta olímpica de Pelé. Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E ele dá a volta olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Obrigado, Rei.
Fiz tudo para não chorar, mas infelizmente não deu.
A vida foi como você queria, Pelé?
Exatamente como você queria.
Pelé?
Oi?
Canta um negocinho pra gente.
Devido a vários problemas financeiros que Pelé teve, pelas pessoas que se aproximavam dele por conta da fama, ele se aposentou sem ter um mínimo de dinheiro para ficar tranquilo. Ele não tinha a fortuna que imaginava que tinha. Para se salvar financeiramente, aceitou um convite que Clive Toy lhe fazia desde 71 para jogar no New York Cosmos e se tornou aquele ano o atleta mais bem pago do mundo, em 1975. Com um contrato de cerca de 7 milhões de dólares, o Rei ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Junto de Carlos Alberto, Beckenbauer, Hildo, Quinalha, Spiegler e outras estrelas, o Rei se recuperou financeiramente e criou um fenômeno de popularidade de futebol nos Estados Unidos que durou até o começo da década de 80. Em 77, Pelé resolveu parar de vez. Em 1º de outubro, num amistoso entre Cosmos e Santos, no Giants Stadium, em que jogou o primeiro tempo pelo Cosmos, marcando um gol, e o segundo tempo pelo seu Santos, Pelé se despediu oficialmente da carreira. Vamos ouvir Walter Abraão pela Tupi narrando o gol de Pelé justamente no clube que ele mais amou e só deixou para se salvar da falência.
Mais uma grande expectativa. Pelé, direto. Gol! Gol de Pelé! Ele concretiza todos os seus sonhos. Como é abençoado por Deus, senhores. Coisa incrível acontece nessa partida. Nos últimos instantes. Eu peço até desculpas ao Brasil, porque a emoção não é possível de ser contida. Eu estou com a voz embargada a todo instante. Olha aí o replay. Vejo a perfeição da cobrança.
Lá, 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 lá.
Esse foi o Memória do Esporte, produzido e apresentado por Henrique Afonso e André. Você pode nos achar no Instagram e no Facebook, Memória do Esporte 953. Pode mandar um e-mail também para Memória do Esporte 953@gmail.com. O esporte continua aqui na Rádio Fiscar na quarta-feira, às 8 horas da noite, com Onda Esportiva. Um fraternal abraço e até a semana que vem. Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.
Você escutou Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.